mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O senhor já tem mesa?
Oh, yes. A mim reservou mesa número 26.
Ah, não. Ah, sim, senhor, já sei. Qual é aquela mesa ali? O senhor vem comigo?
Oh, yeah.
Como é, meu chapa? Vai ficar plantado aí na mesa do homem? Deixa o senhor arrancar, rapaz.
Desculpe, Miguelão. Eu estava só assuntando a rapaziada.
Ou vai assuntar no outro lugar, mano? Ou se você não vai pra bateria?
Eu tive um desacerto com o Zeca.
Já achei. Vocês ainda entram numa fria por causa da chininha.
A mina é minha.
Chininha não é de ninguém, não, meu chapa. Chininha é de todo mundo. Juízo, Moreno.
Não.
Vai rodando que a mesa tem dono.
Desculpe, Chino.
Não tem de quê.
Está aí a sua mesa. O senhor vai beber o quê?
Por enquanto, não. Me quer primeiro apreciar as língua não dá.
Apreciar as cabrões.
É,
distinto tem um bom gosto. Mas, seu Mício, o senhor esteja aí à vontade que eu vou para fora. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar o garçom.
Senhor, muito amado. É minha verdade, muito bem.
Qualquer coisa, sabe, estamos aí.
Thank you.
Estou aqui para o senhor também. Deixa eu passar aí, amizade. Dá licença, meu irmão.
Eu não tenho nada com isso, mas acho de extremo mau gosto.
Ninguém está pedindo a sua opinião, Dirceuzinho. Fique quietinho que depois você ganha uma coisa, sim?
Antipática.
Está respeitada, Lolita.
Olha aqui, Kátia, se quer saber de uma coisa...
Menina, bico, doutor Nelson vem chegando.
Mudemos de assunto. Pois eu adoro os ensaios das escolas de samba.
Eu também, queridinha. Prova que somos duas pessoas de muito bom gosto.
Muito custo para arranjar lugar onde estacionar o carro.
Podíamos muito bem ter vindo de táxi.
Táxi. Não sei por que viríamos de táxi quando temos um carrão daquele.
Não vamos começar uma discussão por isso. Já estacionei o carro e estou aqui. O que é que nós vamos beber?
Uísque, é claro. Ora, Dirceu, deixa de ser esnobe. Aqui o fino é mesmo uma batidinha e uma cervejota.
Pode ser que seja o fino aqui, mas eu não sou daqui.
Ora, decidam que aí vem o garçom.
Ora, por mim, tanto faz.
Aconteceu alguma coisa, Mr. Miguel?
Eu acho que sim, seu Bento. Os gritos vêm lá de fora, eu vou ver.
Com sua permissão, mim também vai.
O que você estava fazendo aqui fora, chorando desse jeito? O que aconteceu?
Olha ali dentro daquele carro!
Dentro do carro. Ai, é o Calicriolo. Ah, mas tá sangrando.
Ele tá morto. Foi esfaqueado.
Por favor.
Carlinhos está morto.
Por favor, se eu puder dizer palavrinha, por favor.
Isso, o que é?
Me vai telefonar para o departamento de polícia judiciária. Lá tem gente muito eficiente em casos de morte.
Tá bom, seu gringo. Pode chamar o que o senhor quiser até esse tal departamento. Olha, pessoal. Ninguém mexe em nada, hein? Ah, que bom que ali vem o ar. Olha aqui, moço. Tome conta do carro com o rapaz assassinado enquanto aqui o mister chama a polícia.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Ensaio de Sangue. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ouviram os gritos da moça e encontraram-na aqui junto do carro onde está o morto?
Yes.
Eu não sei se fiz bem ou mal, doutor, mas eu dei ordem para que o samba continuasse. Sabe o que é? Nós estamos recebendo a visita da Zara de diversas escolas.
Fez bem, Miguelão. Assim o pessoal não atrapalha os trabalhos. Os peritos já estão trabalhando no caso e o legista também. O corpo logo será removido. Esquece esse carro, hein?
Ah, sei não. Bom, mas é fácil de saber, pelo número da chapa. Olha, eu vou mandar no chapa pelo microfone. Eu não demoro, não.
Já.
Young man, jovem, sangrando muito, Mr. Waldo.
Também pudera. O assassino devia estar furioso. Desferiu-lhe várias facadas no pescoço. Cortou a veia jugular e o sangue sopou todo o assento do carro e ele escorreu para a calçada.
O assassino muito raivoso, não? Homem mau.
Homem? Como é que sabe que foi homem, Mr. Jones?
Não, não, homem não sabe. Dá só palpite. Mr. Waldo acha que pode ser woman?
Woman? Bom, pelas circunstâncias que o corpo foi encontrado, tudo indica que a vítima entrou no carro para conversar com alguém. Tanto poderia ser um homem como uma mulher. Bom, uma coisa eu garanto.
Que coisa?
Quem matou o rapaz era pessoa de sua inteira confiança. Tanto que ele entrou no carro e descuidou-se o suficiente para permitir ao criminoso desferir a primeira facada.
A primeira foi mortal?
Qualquer uma das facadas desferidas contra o pescoço da vítima seria mais do que suficiente para provocar sua morte.
Sim.
Mas o assassino devia estar muito enraivecida e desferiu várias cutiladas.
Atenção, atenção! O dono do Monza Chapa AE10007 queira apresentar-se na porteria. Atenção!
Onde está a moça que encontrou o corpo? Gostaria de falar com ela.
Amiga muito nervosa, toda trêmula. Levaram ela para o tendinha ali no começo do morro. Acho que ainda está lá.
Pois vamos até a tendinha, mister. Preciso interrogar a moça.
Sim.
Aqui, moço.
Esse é Sir Mr. Waldo, yes.
Olha aqui, o seu gringo. Que história é essa de falar e depois dizer quem são, hein? Estão brincando mais a veia noca, é?
Um momento, minha senhora. Eu sou o detetive Waldo, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Eu tô sabendo. Depois.
Não vê, Miss. Dona Noca, que o Mr. Waldo.
Mas esse danado de gringo entrou metido, gente. Quem chamou o senhor no assunto?
Mr. Jones está comigo, dona Loca. Ele não é gringo, é americano.
Ah, dá no mesmo. É tudo estrangeiro. Oh, vamos diante, seu tio. O que, é que o senhor quer?
Eu quero falar com a moça que encontrou o rapaz assassinado no carro. Me disseram que ela veio pra cá.
Pois veio mesmo. Está lá dentro chorando feito uma bezerra desmamada. Eu não vou deixar ninguém entrar para aborrecer a pobre da menina. Já não basta o susto que raspou. Se ela tivesse chegado em antes, talvez o desamado tivesse matado ela também.
Como é a história? Se tivesse chegado antes?
Pois é. Deu o senhor que a chininha foi lá junto daquele carrão para modo se encontrar, mas o Carlinho crioulo?
Ah, sim?
Oh, sim, senhor. Carlinho marcou encontro com ela junto do carro. E quando a pobre de Deus chegou, já encontrou o rapaz esfaqueado. Coitado, imagina o susto que foi.
Dona Noca, o que havia entre a moça chininha e o rapaz que foi morto?
Mas cada pergunta sem propósito. O que é que pode haver entre uma menina nova e um rapaz novo? Duas coisas só.
Coisas?
Pois é, o namoro direito, como manda o figurino, com um casamento e tudo mais. Oh, pouca vergonha da grossa, o seu gringo.
Pois eu preciso falar com a moça. Se a senhora se opuser à ação da polícia, eu serei obrigado a autuá-la por desrespeito à autoridade.
Ah, já tardava as ameaças. Eu, pobre de mim, tô aqui no meu bem bom vendendo pinga retalho pros crioulos que vão ao samba. E porque lá na escola é uma roubalheira. Crioulo não pode pagar o preço que eles cobram pelas bebidas, não. Pois que essa granfinagem tomou conta das escolas de samba, crioulo vai lá de enxerido. Mas como eu dizia, eu tô bem do meu e lá vem o senhor dizer que me prende e que mais isso e mais aquilo. É por isso que o meu falecido defunto marido não ia nem um pouquinho com a cara de tira de espécie arguma.
A senhora não vai deixar a gente entrar?
Oh, eu tô doida da cabeça pra proibir o homem de entrar.
Ah.
Se fosse em outros tempos, não entrava e não entrava mesmo. Mas hoje eu tô velha, sabe? Eu tô cansada de guerra. Eu já não posso nem comigo mesma. Mas se fosse em outros tempos... O pau ia comer aqui na casa da velha Noca. Vamos entrando, tá?
Então, moça.
O senhor é da polícia, é?
Sim, mas não se assuste. Eu quero apenas fazer-lhe algumas perguntas com respeito a seu namorado.
Carlinhos não era mais meu namorado, não sua.
Tu vê lá o que é que tu vai dizer, chininha. Gente da polícia é uma parada, tu vê lá.
Não interrompa, dona Noca. Vá atender seus fregueses que é melhor.
Tô dizendo. Então, na casa da gente vão dando ordem. Eu vou. Mas não é porque o senhor tá mandando, não. Eu vou porque, além de negra, preta e cor de carvão, eu sou também velha analfabética. Agora, se fosse outros tempos...
Não tenha receio, pequena.
Eu não tenho medo do senhor, não. Eu não fiz nada. Ninguém pode me acusar de coisa alguma. Eu ia, sim, encontrar lá com o Carlinhos, porque ele insistiu muito. Mas a gente já tinha acabado o namoro.
Ah, tinha acabado o namoro?
Já.
E posso saber o motivo do rompimento?
O Carlinhos era muito ciumento. Vivia tomando conta de todos os meus passos. E depois, deu pra se meter com essa granfinagem toda que vem aí nos ensaios. Tá vendo, viu? Largou mão do trabalho. Disse que tava numa boa boca. E o Carlinhos mudou da água pro vinho, viu? De uma hora pra outra.
Quem são exatamente os granfinos com quem seu ex-noivo andava?
É o pessoal lá que vem com a dona Lola. Ela é destaque aqui na escola, viu? Agora é assim. A gente dá duro o ano todo lutando pela escola, não medindo sacrifício para construir quadra e tudo mais. E quando chega o carnaval, vem essas brancas azedas e sai de destaque. Nós vamos é de passistas e olhe lá, viu?
Chininha tem toda a razão.
É.
É por isso que eu larguei mão da escola faz tempo. Antigamente é que era bom. Escola de samba era coisa de crioulo só, de gente do morro. Branco, granfino que vinha xeretar, ele só tinha dois caminhos. levava uns catiripapos e era discretamente aliviado do que tivesse ou acabava com a boca cheia de formiga num cantão casqueiro. Os caras se meteram na escola, mudaram tudo. É a roupa.
É mesmo.
O senhor quer saber? No meu tempo, escola de samba tinha ala de baiana, que era uma beleza. Era assim, tudo negra, gorda, que sabia dar no pé. A gente fazia nossas baianas de cetim lamê, enfeitada de armim.
Era lindo, viu?
E na cabeça a gente levava assim as galeras, vaso de flor, uma beleza. Depois os granfinos aí trouxeram os tais de carnavalesco, os mocinhos todo alambicado que faz uns riscos muito sem propósito. E baiana de escola foi desaparecendo. Tudo cheia de pruma, pra cima, pruma pra baixo. Parece mais aquelas mulher que trabalha nos teatros do que gente de morro. Arremego do cão. Olha, se eu mandasse essa grampinada, toda era corrida, cacete da escola. Só serve pra estragar. Estraga tudo, até a gente. O senhor não vê o Carlinho Crioulo? Eu endoido só porque aquelas alambicadas sem vergonha deram corda pra ele.
Dona Noca, daqui de sua tendinha, não dá pra ver o carro de rapaz. Foi morto?
E eu sei lá que carro foi.
Foi o Monza.
O quê? Pra mim tudo é automóvel.
Não, tem várias marcas. Dodge, Volkswagen, Mustang, Monza.
Pra mim você não tá dizendo nada. Pra mim até carro de defunto é a mesma coisa. Porque pobre só anda de carro quando vai na assistência, no rabecão ou pro cemitério. Já é muito luxo. Agora, desses três, só mesmo camburão. E nesse, olha, eu nos meus bons tempos, eu cansei de ter carona.
Tô vendo daqui o carro onde ocorreu o crime. Veja, dona Noca, é aquele lá. Está vendo?
Tô, sim senhor, que eu não sou cega.
E não viu ninguém dentro daquele carro?
Olha, moço, olha, pra falar a verdade, eu vi duas pessoas lá dentro.
Homens ou tinha também alguma mulher?
Eu sei, gente, daqui não dá pra ver. E depois eu não tava prestando muita atenção, não, senhor. Foi assim como quem não quer nada. Eu vi que tinha gente no carro, mas não era da minha conta, não liguei.
Ô, seu Mar.
Sim.
Olha, já apareceu o dono do carro. O senhor quer falar com ele?
Quero, Miguelão. Venha, mista. Quanto a você, Chininha, fique por perto. Ainda vou precisar de você. E talvez de você também, Noca.
Eu tô aqui mesmo. Tendinha hoje sempre rende mais. Quando não acabar o ensaio lá na quadra, eu não fecho. Só não vendo pra grampa. Branco azedo não me pisa aqui. Se eu fosse comissão jogadora, cada vez que passasse uma branca saracuteando, fingindo que tá sambando de verdade, eu dava um zero pra escola. Mostrava como havia de acabar com essa invasão.
Vamos, Mr. John. Ô, Miguelão, leve-nos até o dono do carro, sim?
Coisa horrível, eu vou ter que trocar de carro.
O senhor é o dono do carro onde ocorreu o crime?
Infelizmente, tanto carro aí dando sopa e logo no meu, logo
seja
no
lugar
meu.
Lugar de seuzinho, infringe situação feito homem.
Olha aqui, Kátia, você fala assim porque não foi com você, tá bem?
Os senhores conheciam o morto?
Claro, quem é que não conhecia o Carlinhos? Um rapaz tão simpático, tão, como direi, tão cheio de charme. Carlinhos, dentro do gênero, era um lindo homem, um verdadeiro deus de ébano.
Lolita, controle-se.
Ora, Nelson, não estou cometendo nenhum crime. Isso é apenas a verdade. Vai ver que o responsável foi aquele tal de Zeca, que teve uma briga com Carlinhos.
Ah, então houve uma briga entre a vítima e mais alguém.
É verdade. Mas não foi nada demais, não. É rapaziada, mas por causa da Chininha. Ela acabou o namoro com o Carlinho, andava de conversa com o Zeca, daí...
Esse Zeca eu não suporto. Sujeitinho desagradável. Sempre que pode, lança uma indireta pra cima da gente. Antipático. Pensa que é dono da escola.
Os senhores moram por aqui?
Não, Deus me livre.
Ouve, moramos em Copa. Nós somos gente bem, nós não somos passados.
Como é o que, senhor de seu?
Nada não se ouve, me compreende, não é?
É, creio que sim. Miguelão, por acaso você tem um local onde eu possa conversar a sós com cada um dos presentes?
Ah, bom, tem a sala da diretoria. O senhor pode usar à vontade. Mas venha comigo, por favor.
Vamos, senhoras e senhores. Mr. John?
Yes, Mr. Waldo. Vai precisar de eu?
Pode ficar assistindo ao Sam.
Yes.
Venham, senhores. O senhor é marido de alguma das senhoras?
Eu? Nossa, não, senhor. Sou um rapaz solteiro. Eu sou amiguinho delas, nada mais.
Amiguinho?
É.
É, deve ser isso mesmo. Bom, conhecia Carlinhos faz muito tempo?
Eu? Não, senhor. Eu não venho muito à escola. Eu tenho outras coisas que fazer. Lolita e Kátia que não falham, sabe? As duas se impressionaram muito com o físico e a beleza do crioulo, não é? Eu não sei onde é que essas mulheres andam com a cabeça. Nossa!
O senhor está querendo sugerir que alguma das duas senhoras tinha alguma espécie de romance com o morto?
Sugerir? Estava na cara. Só que não vieram o Nelson. Mas marido é mesmo sempre o último a saber, não é?
O senhor Nelson é marido de uma daquelas senhoras?
Da Lolita.
Ah. O senhor nega que tenha estado naquele carro conversando com Carlinhos?
Claro que eu nego. Eu não gosto de assunto com essa gente, não. Eu só vim aqui porque a Lolita e a Kátia insistiram muito. Eu não gosto desses ambientes, não gosto.
É, tem razão. Dificilmente um homem como o senhor se dá bem aqui.
O que é que você está querendo insinuar, hein?
Eu nada, nada, rapaz, nada. Pode ir, viu? Mande dona Lolita até aqui.
Tá bem, tá bem. Eu tô precisando de uma boa dose de uísque. Meus nervos estão em farrapo.
Cada tipo que me aparece.
Estou às suas ordens, mas espero que não ocupe demasiado meu tempo. Estamos perdendo o melhor do ensaio.
Sente-se, dona Lolita.
Obrigada.
O que havia entre a senhora e o rapaz que foi assassinado?
Entre mim e... Ora, francamente, como pode pensar que
Abandone esse terreno, dona Lolita. A mim a senhora não convence. Sei de tudo.
Dirceuzinho, não foi? Aquele língua de traco.
Não foi só seu amiguinho quem me falou no assunto. Parece que mais gente sabia da coisa.
Certamente quem falou foi aquela negrinha. Ela não se conformava em haver perdido o Carlinhos para mim. Coitada. Não se enxerga.
E seu marido?
Meu marido? O que é que tem meu marido?
O que acha seu marido de tudo isso?
Ah, meu marido é um homem bem nascido, um homem inteligente. Não tem as reações idiotas de um burguês vulgar.
Ah, homens bem nascidos e inteligentes têm esse conceito de honra.
O senhor mandou chamar-me para dar aula de moral e cívica? Não estou disposta.
Sente-se, dona Lolita.
Oh.
Eu não tenho nada com que a senhora faça ou deixe de fazer, com ou sem consentimento do seu marido. Mas aconteceu um crime. Um homem foi assassinado dentro do carro de seu amiguinho. Um homem com o qual a senhora estava enredada. Eu quero apurar toda a verdade, custe o que custar.
O senhor não sabe com quem está se metendo. Somos pessoas influentes. Meu marido pode...
Já estou morrendo de medo pelo que me possa acontecer. O mundo mudou, dona Lolita. Para mim, tanto faz a senhora como a Chininha ou mesmo a velha Noca. Para mim, são todas iguais.
Iguais? Eu e aquelas duas?
Iguais e também suspeitas. Cada uma das três poderia ter cometido crime. Portanto, a senhora fica prevenida de que não poderá se afastar sem minha ordem. Pode ir. Mande seu marido aqui.
Sempre desconfiei dos casos de minha mulher.
E como reagia a esses casos, como o senhor chama?
Chovado, eu sou um homem de posição, um homem rico. Minha mulher é muito mais moça do que eu. Eu não vejo inconveniente em que ela se divirta um pouco. Coisa muito natural.
O senhor acha?
Eu prezo-me de ser um homem de ideias arejadas, um homem de cultura.
E a cultura leva o homem a ser tolerante a tal ponto?
Afinal, o que deseja de mim, Chovado? Eu não sei de nada. Nada tenho a ver com o crime. Nem eu, nem nenhum de meus amigos. Estávamos todos em nossa mesa lá em volta da quadra quando a coisa aconteceu. Só porque minha mulher e Kátia tinham algum interesse no rapaz, não vejo motivo para maiores incômodos.
É, acredito que o senhor não veja mesmo. Quer dizer que estavam todos juntos na hora do crime?
Todos juntos. Como vê, somos o nosso próprio álibi.
Tem razão. O senhor pode ir. Eu vou interrogar a outra senhora somente por questão de rotina. Quer fazer a gentileza de mandá-la entrar?
Perfeitamente. Mandarei Kátia ao seu encontro. Ela, com o espírito que tem, deve estar se divertindo muito com tudo isso.
Acredito. Para certas pessoas, crime é deveras uma situação hilariante.
Com licença.
Que mundo dessa gente, que mundo.
Ai, pensei que não chegasse a minha vez. Estou inteiramente às suas ordens. Que pena o que aconteceu ao pobre rapaz, não?
A senhora o lamenta?
E como não havia de lamentar, moço? Um rapaz forte, sadio, alegre. Ah, uma pena, realmente.
A senhora gostava dele, dona Cátia?
Quem não gostava do Carlinhos? Ele era sempre tão amável, tão gentil, tão...
Tão disposto a satisfazer os caprichos das senhoras que dele se aproximavam, não é mesmo?
É, é. Eu vejo que a Lolita já andou batendo com a língua nos dentes. Aquela despeitada. Só porque Carlinhos tinha mais atenções comigo.
Então era com a senhora e não com dona Lolita que Carlinhos tinha uma espécie de romance.
Bem, no começo era a Lolita sim, mas depois... Eu sou mais jovem, seu detetive. Eu não tenho nenhum marido atrás de mim. Sou livre e rica. Duas vantagens que devem ter pesado na balança, o senhor não acha?
Não acha que é um pouco demais as senhoras saírem de suas casas e de seu meio e virem pra cá semear discórdia entre essa gente simples do morro?
Ih, temos lição de moral, é?
Não, não. Certas coisas não se podem ensinar. Ou se tem, ou não se tem. Quer dizer que a senhora tomou Carlinhos de dona Lolita?
Tomou, credo, que termo.
Não tem nada demais? A senhora não teme as ações e teme as palavras que as designam. Engraçado.
Na verdade, Lolita não podia era se conformar.
Uma mulher ciumenta. É, pode bem ser.
Pode bem ser o quê?
Nada, pode ir. Eu já ouvi muita coisa por hoje. Coisas que eu preferia não ter ouvido. Pode ir. Mas não vou embora sem minha ordem.
Ah, mas não tenha receio, moço, não tenha. Nós só saímos quando termina. E isso vai demorar. Tchauzinho, tá? Tchauzinho.
Até ali perto da bateria, Mr. John.
Mr. Waldo quer falar com alguém?
Quero tentar um truque. Quem sabe não fazer feito? Vem comigo.
Para ganhar 20 mil reais com 10 ações, o povo começou a imaginar.
Bom, aqui estão. Ei, você?
É comigo que o senhor está falando?
Você é o Zeca, não é?
Sim. Por quê?
Sou o detetive Valdo, do Departamento de Polícia Judiciária.
E os homens, gente? O que há? O que vocês querem comigo?
Quero saber por que você assassinou Carlinhos. Só isso.
Teatro de Mistério, hoje em cartaz, o original de Hélio do Soveral, Ensaio de Sangue.
Não, o doutor tá enganado. Qual é? Eu não matei ninguém, não. Eu não saí daqui da bateria.
Deixa um pouco de lado seu instrumento e venha comigo. Precisamos conversar. Aqui está muito barulho.
Tá certo. Ei, Catolé, entra no meu lugar. Eu já vou. Vamos, doutor.
Vamos. Você tem teve uma briga feia com o Carlinhos, não foi?
Já deram serviço, não é? Logo vi.
Confessa que brigou com o morto?
O senhor já sabe, né? Pra que negar? Aquele cara embarcou numa errada.
Por que pensa assim?
Ah, depois que essas granfas começaram a pintar aqui, o Carlinhos ficou de cabeça virada. Só usava pano fino, pisante caro, essas coisas, né? Ora, ele não ganhava pra isso, não. Quem não tem cabra e vende cabrito...
Em que trabalhava o Carlinhos?
Bom, ultimamente ele estava no desvio.
Desvio? Não entende que ser desvio?
Está no desvio ou mesmo estar desempregado,
thank you. Me aprendi mais essa. Desvio.
Mas se estava sem trabalho, como é que Carlinhos andava do jeito que você descreveu?
Aí é que tá, doutor, aí é que tá. Essas dona granfa se encarnaram nele. Parece que elas financiavam. E a pobre da Chininha, feito boba, esperando que ele fosse mesmo casar com ela.
Ah, a Chininha ainda pretendia casar com Carlinhos.
Não, era obrigação dele, não era? Quem mexe com moça direito e solteira tem de casar depois.
Compreendo. Então a Chininha estava...
Tá, sim, senhor, tá. E o Carlinho queria se mandar pra não casar. E tem um negócio, doutor. Eu gosto muito da Chininha.
Então foi por isso que vocês brigaram.
Ah, eu quando soube de tudo, eu chamei ele às falas. Aí o moleque encrespou, partiu pra cima de mim. Ora, eu não sou nenhum Zé Mané, né, doutor? Aí a coisa engrossou.
Vocês quase se mataram, segundo eu soube.
Também não foi tanto assim. Eu não guardei raiva não, senhor. Meti a mão nele e fiquei satisfeito.
Está bem, pode voltar para seu lugar. Eu estou por aí rondando. Pode ser que descubra alguma coisa interessante. Até mais, Zeca.
Até mais, doutor. Estamos aí, ouviu? Quem não deve, não teme.
Vamos, Mr. John. Quero falar novamente com a velha Noca. Eu aposto que aquela preta velha sabe mais coisas que nos podem interessar.
Não. Mim não vai apostar nada com o Mr. Waldo. Apostar para perder, não. Vamos falar com Miss Noca.
Olha aqui, ô seu moço, eu não vi nada, eu não sei de nada e não quero saber. E nem mais, eu tenho raiva de quem sabe.
Pois é, pena, sabe?
Pena por quê?
Porque eu vou ter que levar a senhora detida até que sua memória melhore.
Peraí. Quem foi que disse que eu tenho uma memória, Oriessa?
A senhora disse agora mesmo que não sabe de nada. Certamente esqueceu tudo. Até que se recorde, talvez uma temporada atrás das grades.
Olha que o seu tira. Eu nunca tive e não vou ter medo de cadeia. Porque cadeia não foi feita pra cachorro, não. Mas como eu tô velho, eu acho bom eu ficar é por aqui mesmo. Vamos lá, o que, que o senhor quer saber?
É verdade que Chininha está esperando um filho?
Qual é a bronca? Mulher pra isso mesmo, pra multiplicar, ora.
E esse filho é do falecido Carlinhos?
Bom, já aí tá uma coisa que ninguém pode garantir. O pior é esperar o menino nascer pra modo ver com quem se parece. Eu dou minha cara a tapa em que como o Carlinho não teve nada com o pato. De que é que tá rindo, seu gringo, mas sem propósito?
Do pato.
Que pato, seu?
Aqui em Brasil, você está em costumes very engraçados.
Qual foi a graça que a pateta aqui não
tem? Quando vocês querem dizer que a pessoa não tem nada com as coisas, diz que não tem nada com a peixe, nada com a pato. Engraçado.
Engraçado é você, seu gringo, que não tem nada com pato, com peixe ou com piru, tá dando parpite de onde não foi chamado.
Senhora, tem toda a razão. John não ser chamado. John chamou o Mr. Waldo para tomar conta da casa.
Bom, mas voltando ao nosso assunto, Noca, você não acha que algum dos visitantes eventuais da escola pode ser o responsável pela situação da Chininha?
O senhor mesmo danado, hein? É daqueles que mata cobra e mostra o pau.
Oh, mim também, às vezes, nem mata o cobra.
Engraçadinho.
Com quem a Chininha costumava conversar mais? Isto é, com qual dos granfinos frequentadores da escola?
Eu é que sei. Esses crioulos e essas negrinhas parece que perderam o juízo de todo. Esse que apareceu os granfa por aqui, que cada uma ficou mais pior do que a outra. O homem só quer saber das madames cheias de numitoque. E as molecas só bebe falando inglês, de Franciu.
Não, Franciu. Não, certo? É French.
Você não entendeu, seu coisa?
Oh, yeah.
Ah, vai, Santon, se fica aí quietinho no seu canto, que depois ganha uma cocada.
Cocada? Cocada doce, muito bom.
É, mas não é dessa cocada que eu tô falando, não. A cocada que você vai ganhar é cocada na cabeça, moro?
Cocada não.
Ei, louca. Eu vou falar mais uma vez com a Chininha. Talvez ela me revele a verdade.
Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu já sei no que tô e daqui eu não passo. Vou acabar meus dias vendendo pinga pra crioulo doido aqui no morro. Agora, se eu fosse moça nova... sabendo que sei, outros galos iam cantar.
Galo? Não vê galo aqui.
Ah, suma daqui, seu gringo embrulhão, confunde tudo.
Vamos embora, Mr. Joe. Dona Noca parece que tomou assinatura com o senhor.
Não tomei assinatura com ninguém, não, senhor. É que eu não entendo esses estranhos aí, não.
Então, do caso, minha agradece muito, Miss Noca.
Agradece o quê, seu coisa?
Miss Noca ensinou muita coisa, John.
Ora, vá se danar nas profundas. Afogue-se nesse seu tanque.
Estive conversando com Chininha.
Sim, e daí?
Daí que fiquei sabendo muita coisa interessante.
Ah, duvido muito que uma pretinha ignorante de morro tenha coisas interessantes a dizer. Mas como o senhor é quem está afirmando, não vou duvidar.
Às vezes, de onde menos se espera é que saem as coisas de interesse. Se não, vejamos. Conversei com a senhora, com sua amiga Kátia, com seu marido e com esse alfeninha, quem chamam carinhosamente de Dirceuzinho. E fiquei na mesma, né? São pessoas cultas, pessoas inteligentes, que só dizem aquilo que querem e quando querem. Já com o Chininha não se dá o mesmo. É uma moça simples, sem recursos para grandes fingimentos. Tem a pureza dos pobres.
Onde é que o senhor quer chegar com essa ladainha, detetive? Descobriu alguma coisa? Já sabe quem matou aquele pobre, rapaz?
Saber exatamente em todo sentido da palavra, não sei. Mas tenho uma forte desconfiança.
As fortes desconfianças não podem servir de provas em tribunais, meu caro senhor.
Não sei, não. Às vezes... Bom, mas deixemos isso de lado. O senhor esteve afastado do seu grupo durante algum tempo, não é verdade, doutor Nelson?
Sim, o tempo necessário para estacionar meu carro. E o senhor deixou o dele na única vaga existente, próximo à escola, e eu tive que procurar local para estacionar o meu.
Mas quando foi cometido o crime, meu marido estava aqui ao nosso lado. Podemos testemunhar isso.
Sim. E quando foi cometido o crime?
Olha, senhor Valdo, isso não é pergunta que o senhor faça. Todos os presentes ouviram quando aquela moça começou a gritar desesperadamente. O crime, por certo, foi cometido naquele momento.
Ah, eu sou do mesmo parecer. Se quer saber de uma coisa, pra mim a Chininha mesmo que esfaqueou o namorado. Ih, essa gente perigosa, ninguém pode confiar nelas. Essas mulheres...
Muito me admiro que, pensando como pensa o senhor e seus amigos, venham com tanta frequência ao local onde existe gente tão perigosa.
Nós viemos apenas ver o samba, os passistas. Viemos como turistas, nada mais.
Nada mais?
Mas
nada.
Claro que nada mais. O senhor está pretendendo insinuar alguma coisa?
Não. Eu digo, como disse Marco Antônio em seu famoso discurso após o assassinato de Júlio César,
Sei que são todos homens de honra.
Vejam só, o nosso caro detetive está querendo comparar um rapaz de escola de samba com o imperador Júlio César. Não deixa de ser engraçado.
De certo modo, existe um termo de comparação.
Existe, qual é?
Ambos, tanto Júlio César como o crioulo Carlinhos, foram traídos e assassinados por pessoas em quem depositavam alguma confiança. E por que não dizer, em quem depositavam algumas esperanças também. Cada qual seu modo, está visto? Bem, mas não os importunarei mais. Preciso conferenciar com o legista e os rapazes da perícia. Com licença.
Mr. Waldo, já tem a solução?
Eu posso quase que apostar que sei quem foi que matou Carlinhos.
Mr. Waldo, muito esperta. É ser quem?
Uma pessoa de quem Carlinhos esperava conseguir muita coisa.
Ah.
Conversa que tive com Chininho enquanto você apreciava as evoluções dos passistas foi bastante esclarecedora. Aquele rapaz estava tentando uma jogada bastante perigosa, na qual poderia ganhar muito ou perder muito. Como vimos, perdeu.
Perdeu?
Sim, Mr. John. O rapaz perdeu a vida numa jogada em que esperava ganhar mundos e fundos.
Ah.
Seu antagonista foi mais esperto, mais rápido e muito mais falso. Em certos jogos, ganha o mais dissimulado. Como no pôquer, onde o jogador não deve deixar transparecer em sua fisionomia as emoções que sente. Carlinhos foi um mau jogador e perdeu. E perdendo, perdeu também a vida. É, c'est la vie, como diz os franceses.
Não ser mais direito de dizer c'est la mort.
Ah, oui, mon cher ami, você tem toda a razão.
Fazer o que o senhor manda.
E não esqueça de dizer que ela está sozinha. Isso é muito importante.
Ah, deixa comigo. Já morei na sua jogada, amigão. Deixa por minha conta.
Então vá.
E agora, Mr. Waldo?
Agora eu, senhor, vamos nos esconder naquela outra saleta. E Chininha ficará aqui, aparentemente só e desprotegida. Venha.
Mas não é perigoso?
Não tenha medo, pequeno. Estaremos atentos. Faça o que ele disse. Venha, Mr. John.
Sir, pra já.
Ai, Santa Maria. Será verdade mesmo? Se foi assim, é capaz de querer me matar também quando eu disser o que o detetive me mandou dizer.
Não se assuste. Você tem todos os trunfos na mão. Com quem, então, pretende prosseguir com o golpe de seu namoradinho, não é?
Eu? Não. É, tá bom, eu já sei de tudo. Agora vai lhe custar muito mais caro, né?
Ai, eu compreendo. A coisa não foi ideia daquele crioulo nojento sozinho. Vocês dois estavam de acordo, não é? Foi muito bem. Sei quando estou perdido. Infelizmente, não tenho o livro de cheques aqui comigo. Se você me acompanhar até meu carro, acertaremos tudo.
Até o seu carro?
Sim, mas vamos separados. Não convém que nos vejam juntos. Sim, o Miguelão também está na jogada, não é?
Ele... Bom, tá sim.
Bom, com ele acerto depois. Vamos até meu carro. O que é? Está com medo?
Não, imagina. Eu não tenho medo de nada. Eu vou esperar lá no seu carro, sim. Onde é que ele está?
Um pouco afastado daqui, mas você conhece o carro. Siga para a direita sempre na mesma calçada. O carro está estacionado num terreno baldio mais adiante. Você o reconhecerá. Eu vou depois.
Tá bom. Até já.
Até já, minha filha.
Feijão, evite fazer ruídos. Ah, lá está o carro. Fiquemos aqui no meio das folhagens. Aí vem um homem.
Sininho, onde está você?
Estou aqui, desse outro lado do carro.
Ah, muito bem. Com quem então você quer o dinheiro, não é?
É isso mesmo, dinheiro, grana.
Pois você terá o que deseja, minha querida. Terá aquilo que você procurou.
Peraí, cara, que é isso? Tira as mãos de cima de mim, que é isso? Eu vou gritar!
E você acha que foi chantageado por uma moleca da sua larga? Você vai ficar aqui mesmo, no meio do capinzal, morta, como seu companheiro, aquele negrinho que teve a ousadia de querer extorquir dinheiro de mim. Disse que sabia do meu caso com você, que você era menor, e que eu pagava, e muito bem, ou vocês iriam pôr a boca no mundo. Pois, muito bem. Tratei da saúde dele, agora vou tratar da sua. Não adianta, moleque. Sou um homem forte, bem mais forte do que você. Quando encontrarem seu corpo apodrecido no meio do matagal, estarei muito longe e fora de suspeitas. O quê? O senhor...
Parado, Mr. Waldo tem uma arma apontada para o senhor.
Ah, uma cilada. Essa negrinha.
Não chore, menina. Você, como tantas outras, foi uma vítima inocente das mãos de um homem sem escrúpulos. Mas ele há de pagar pelo que fez. Dois processos serão instaurados contra o senhor Nelson.
Dois? Mas eu...
Um por crime de morte contra o jovem Carlinhos e outro por sedução de uma menor.
O senhor não pode provar que fui eu que matei?
Posso. Encontramos a faca usada no crime dentro de um valão. E tenho testemunho de Chininha de que foi o senhor quem lhe deu o recado de que Carlinhos a estava esperando no carro de seu amigo. O senhor precisava de um bode expiatório. E achou que a ex-namorada serviria, não é?
Eu não poderia ter cometido o crime. A que horas?
Enquanto o senhor fingia procurar lugar para estacionar seu carro, teve tempo de sobra para praticar o crime, jogar a faca na valeta e regressar à quadra. Tudo planejado. Mas o senhor se esqueceu de uma coisa. O mal tem muita força, mas o bem sempre encontra uma saída que o senhor julgava escondida para sempre. Seus pulsos. Não chore, menina, agora é tarde. Mas que lhe sirva de lição. Nem tudo que reluz é ouro. No meio da riqueza e do luxo também existe muita lama, muita podridão. Talvez você encontre o rapaz daqui mesmo que compreenda a sua situação e que lhe dê a felicidade que nenhum homem rico lhe desejaria dar. Vamos andando, Mr. Jones?
Não. Mim não vai. Mim fica.
Fica?
Yes. Mim vai cair na samba. Mim ser convidado para destaque. Sair, ser destaque.
É isso.
Mim vai desfilar no passarela feliz da vida. Mim vai aprender a dar...
O quê?
Yes, mim vai aprender a dar na pé.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Ensaio de Sangue. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Mr. John, Milton da Mata, Miguelão, Milton Barros, Carlinhos, Geraldo Cruz, Dirceu, José Valuzzi, Lolita, Lourdes de Moraes, Kátia, Sônia de Moraes, Nelson, Orlando Melo, Chininha, Maralice, Noca, Neida Rodrigues, locutor da escola, Geraldo Santos, Zeca, Laio Júnior, Valdo, Wilson Marcos. Na contra-regra trabalhou Geraldo Cruz, controle técnico de Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Locução, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.